Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, Leonor Rosas e Maria Castelo Branco. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por três mulheres jovens.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
E nesta, que é a primeira semana de abertura da Assembleia da República, e é a semana em que temos a notícia de um excedente orçamental histórico, vamos analisar estes dois temas. E passava para ti, Leonor, perguntando-te se consideras que foi uma perda enorme política para o Partido Socialista o não uso deste excedente durante o seu mandato e, de facto, permitir ao Partido Social Democrata poder utilizá-lo politicamente quando devia ter gasto noutra altura.
Bem, sim, é uma perda política para o Partido Socialista, mas é uma perda para todo o país. Eu acho que este excedente orçamental é, quer dizer, este apresentar do excedente orçamental como uma grande conquista e ainda telejornais a passar como se fosse uma importante conquista nacional, o excedente orçamental, quer dizer, é absolutamente vergonhoso esta ideia de apresentar um excedente quando os serviços públicos do país se encontram no estado em que se encontram, quando nós sabemos que este excedente orçamental poderia ser utilizado para resolver problemas na contagem da carreira dos professores e, por isso, pacificar esse setor. Poderia ser utilizado no combate à crise da habitação, que é um dos maiores problemas da nossa geração e que empurra um terço da nossa geração para fora do país. Podia ser utilizado para apostar na estabilidade das carreiras, no combate à precariedade. Poderia ser utilizado, enfim, numa série de questões de democratização da economia que não está pura e simplesmente a ser usado, e por isso eu não compreendo como é que é um orgulho tão grande apresentar este excedente orçamental, quando no fundo o que o Partido Socialista também deixa da sua maioria absoluta, mais com um excedente orçamental, é um país em que a miséria voltou, em que as pessoas vivem mal, em que, enfim, é um país que envergonha quem vive nele e, sobretudo, parece que é um bocadinho brincar com a cara das pessoas, gabar este excedente orçamental como se tudo estivesse assim tão bem. E acho que sim, acho que a direita vai aproveitar-se disso. Aliás, na minha opinião, obviamente que isto tem o seu quê de futurologia, parece-me que a direita vai ter um governo inicialmente de tentativa de se reconciliar com as e os portugueses. Depois da última governação da direita ter sido muito marcada pela troika, por cortes, por deterioração das condições de vida, eu acho que eles vão puxar e resolver alguns assuntos que o PS já podia ter resolvido e não resolveu, como forma de pacificar socialmente e tentar apagar memórias difíceis e traumáticas da sua última governação. E claro que isso será graças a este excedente do PS, que é uma espécie de presente que muito tristemente vai ser entregue à direita.
Maria, perguntava-te a ti se tu achas que havia margem para o Partido Socialista não deixar um excedente neste aspecto. Se tu achas que era possível até para Fernando Medina não ter esta vitória política?
Eu não sei se havia margem. Eu acho irónico que o excedente orçamental em 1,2% do PIB seja equivalente notícia. A 3,19 mil. É notícia porque é histórico.
Não,
ou seja,
claro,
é notícia porque é a primeira vez que acontece em democracia um excedente orçamental tão grande.
Continuaríamos a precisar de 89 anos para pagar a nossa dívida, sem contar com os juros.
Sim, e é importante continuar a baixá-la. E o Partido Socialista baixou-a. Mas eu acho que é irónico é que este 1,2% do PIB corresponda a 3,19 mil milhões, que é ataque a taco com o que o governo gastou na TAP, porque foi 3,2 mil milhões. Eu acho. Ou seja, mesmo que o Partido Socialista não tivesse querido investir em nada, eu acho que era muito fácil ganharem com maioria absoluta se tivessem feito uma coisa de altamente populista, de um cheque TAP, olha, devolva toda a gente, a todas as famílias portuguesas e conseguiam com o excedente orçamental. Claro que isto é meio em tom de brincadeira, mas é só para ilustrar o absurdo da vitória do Partido Socialista, da derrota do Partido Socialista, porque mesmo que tenha sido uma derrota de 50 mil votos, e é importante apontar isso, porque é uma derrota mesmo assim honrosa, e é uma derrota quase que Pedro Nuno Santos quase que não perde, não é? Não ganha, mas também quase que não perde. Mas é devido a duas coisas, parece-me, que ele perde, que é não consegue justificar aos portugueses qual é a diferença dele para António Costa, porque ao mesmo tempo que quer andar ao colo de António Costa no fim da campanha e agarrar muito o legado de António Costa, depois diz que é muito diferente e ficámos todos sem perceber o que era exatamente essa mudança, mas também é devido ao problema de todos os setores. Quer dizer, quando Pedro Nuno Santos, o próprio Pedro Nuno Santos, andava a criticar António Costa por não gastar, por fazer uma política descendente orçamental, uhum, e por não gastar, não fazer investimento público nos setores públicos.
E a própria Alexandra Leitão disse isso várias vezes, que foi coordenadora do programa de Pedro Nuno Santos.
Exatamente, e portanto, quando nós chegamos a estas eleições, o irónico mais do que isto, mais do que ser da TAP, é que este orçamento retificativo, se calhar não vai ter... Não, aliás, não, se eu fosse existir. Luís Montenegro, não o faria agora, porque não é preciso existir, é preciso lembrar as pessoas, o orçamento retificativo precisa de existir quando eles planeiam gastar mais do que o que está planeado, previsto, e quando cedem as contas públicas, mas neste momento, com este excedente orçamental, Luís Montenegro teria que se esforçar só neste momento, até outubro, para de facto precisar efetivamente de um orçamento retificativo. Essa é a ironia do destino, é que quem lhe dá esse palco é Fernando Medina. E o próprio Partido Socialista já se notou que está muito irritado com Fernando Medina por ter dado esse presente ao Partido Social Democrata.
Sim, eu acrescentaria só relativamente aqui ao excedente duas coisas. Nós esquecemos que a nossa política financeira e económica não é puramente nacional, é uma questão europeia. E é uma questão europeia porque...
Infelizmente.
O corte... isso são palavras tuas, Leonor. Quem disse isto foi a Leonor, que fica claro.
Acho que ninguém tinha dúvidas.
E aliás, vamos ter eleições europeias. Se há coisa mais consensual em Portugal do que sardinha assada como sembrou e não em pão, é que a Europa é profundamente fundamental para nós.
Portugueses.
Olha, eu nem gosto de sardinha. Eu nem gosto de sardinha.
Vocês são de Lisboa.
Eu gosto em papo seco.
Mas vocês são de Lisboa, é normal que tenham essa declaração.
Mas isso não é muito consensual.
É mais ou menos. Relativamente ao corte de impostos... Os 5 mil milhões de euros num país que tem um déficit excessivo português acima dos 60% significa que, segundo as novas regras europeias, que estavam travadas devido a toda a situação económica pós-Covid e de inflação, não vai poder acontecer se for pago como o Montenegro anuncia. Porque o Montenegro anuncia que este corte de 5 mil milhões será pago por ele próprio, ou seja, que existirá uma capacidade da economia de se reestruturar à volta deste corte, e que assim, por si só, ele é pago. E diria que logo no início do verão a Comissão Europeia pode mesmo enviar a todos os países com uma dívida pública superior a 60% do PIB, que é o nosso caso, uma proposta de trajetória orçamental. E essa trajetória orçamental fica logo resignada aos próximos 4 anos. E, portanto, o Luís Montenegro pode, a partir do Orçamento de Estado 2025, se ele sobreviver para o Orçamento de Estado 2025, ter um enorme problema financeiro neste aspecto. Este excedente não é um presente envenenado, como foi dito, não é um drama, mas não é assim tão. Não é uma coisa assim tão. Porque evidentemente que este excedente ocorreu quando tivemos as regras europeias travadas. Neste momento já não as temos. E é também importante perceber que Luís Montenegro fez uma campanha que era um bazar de promessas. E foi um bazar de promessas. E sendo que o fez e jogou o jogo de tudo o que o Partido Socialista promete, eu prometo duplicar ou prometo fazer ainda mais ou ir ainda mais além, ele agora vai ter que se reconciliar com essas promessas. Porque sendo um governo fragilizado à partida, sendo um mandato de primeiro-ministro fragilizado à partida, ele não tem mão, nem tem margem, nem tem espaço para depois não acabar por cumprir as coisas. É completamente diferente, por exemplo, daquilo que foi o primeiro mandato de António Costa após a entrada de Geringonça, que várias promessas eleitorais que não foram feitas, e eu gosto sempre de relembrar que o investimento público durante o primeiro governo da Troika, do primeiro governo da Geringonça foi inferior ao investimento público no governo da Troika. Mas isto passou em pingos de chuva porque ele tinha margem para o fazer e Luís Montenegro não tem verdadeiramente. E por isso eu gostava também de dizer, e concordo perfeitamente com a Maria, que este excedente orçamental chega para outubro. Luís Montenegro não tem que forçar mão nenhuma aqui. Puxar o...
Até porque seria a mão dele que seria forçada a seguir.
Exatamente,
é?
Seria a mão dele que seria forçada a seguir. E ele tem, uma grande, tem duas grandes provas de fogo. Primeiro, apresentar o primeiro governo, garantir que não tem casos e casinhos, não é? Porque acho que muito mais facilmente o Chega consegue justificar ao eleitorado deitar abaixo um governo de direita que tenha um conjunto de circunstâncias e de situações, como por exemplo a maioria absoluta teve, de algum governante que tenha algum caso familiar ou alguma coisa que coloque em causa a sua permanência, do que propriamente o orçamento. Portanto, ter muito cuidado com este governo inicial e com a apresentação dos nomes e puxar o retificativo para outubro, e acho que Luís Montenegro tem, como a Leonor disse, eu concordo, uma grande capacidade de sobreviver. Mas o orçamento de Estado de 2025, para mim, é que é o mais relevante.
Uhum.
E sendo que estamos em semi-concordância, vamos passar para um tema em que não vamos estar todo em concordância. Nós temos, e tivemos a discussão a discussão desta semana foi feita relativamente à escolha dos vice-presidentes da Assembleia da República. E neste caso, temos o caso de que o Chega, devido à sua votação, os 50 deputados do Chega, permite-lhes fazer, apresentar um nome para...
Não é só porque têm 50 deputados, podiam ter dois e seria a mesma coisa, porque são
terceira força política, mas é bom reforçar que é a terceira força política com 50 deputados, portanto é uma claro, barbaridade.
Claro. E, 50 deputados, 50 anos de democracia.
Exatamente. Ainda bem que fizeste esse ponto, porque era o que eu ia fazer a seguir. E de facto eles têm a possibilidade de apresentar um vice-presidente, neste caso, Diogo Pacheco de Amorim. E Diogo Pacheco de Amorim fez parte do braço político do MDLP. Diogo Pacheco de Amorim é de todo uma figura não pouco polémica. E começava contigo, Leonor, sobre tu, e esta é uma questão que eu tenho para te fazer, gostava de ouvir a tua visão como pessoa de esquerda. Tu és suscetível ao argumento de permita à extrema-direita crescer se puder vitimizar? Ou seja, o Diogo Pacheco de Amorim pode, ou seja, a não eleição de Diogo Pacheco de Amorim pode permitir ao Chega vitimizar-se como tem o sistema todo contra eles?
Bem, começar por dizer que, e gostava de sublinhar isto para quem nos ouve, que Diogo Pacheco de Amorim fez parte da direção política do MDLP, que faz agora 49 anos, foi responsável pelo assassinato do padre Max e da Lourdes, que era sua aluna, já no pós-25 de Abril. Eles foram assassinados por uma bomba, e que este é um crime que muito passou em impune, tal como muitos crimes da extrema-direita durante o período revolucionário e ainda depois muito num clima de resposta, de vingança, depois de 1975, e fez parte de um... E é uma história que é pouco contada sobre este terrorismo de extrema-direita que assolou o país, que atacou sedes de partidos de esquerda, sobretudo do Partido Comunista, numa série de sítios a norte, que vitimou militantes da esquerda e da esquerda radical, e acho que é muito importante que nós não esqueçamos isso, com os 50 anos do 25 de Abril a aproximarem-se, e neste caso, com uma onda revisionista e ultraconservadora que chega ao Parlamento, trazendo também, coincidentemente, triste coincidência, 50 deputados de extrema-direita nos 50 anos do 25 de Abril. E não, eu não estou de acordo com esse argumento. Eu acho que esse argumento é proferido por pessoas, de certo, algumas bem-intencionadas, mas não me parece que seja dessa forma. A verdade é que em muitos outros países em que a direita foi tolerando e abrindo portas à extrema-direita, quer seja coligando-se com ela, quer seja permitindo-lhe chegar a certos cargos, há sempre esta ideia de que ela se vai moderar, que eles se vão acalmar. Mas a verdade é que nos sítios em que a extrema-direita conseguiu chegar ao poder, não foi exatamente isso que se verificou. Condições de vida das pessoas foram altamente penalizadas, direitos das mulheres regrediram na Polónia, na Hungria, quer dizer, no Brasil, nos Estados Unidos, agora em Itália, ataques às uniões entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, claro que termos um vice-presidente da Assembleia da República não é a mesma coisa do que chega a liderar o governo, eu também não estou a dizer isso, mas acho que é um sinal, no meu entender, muito errado, é permitir entrar para uma posição importantíssima no Estado português, uma pessoa que fez parte de uma organização responsável por atos de terrorismo, que pertence a um partido de extrema-direita saudosista do fascismo e que usa, e que aliás usou os seus slogans na campanha e N vezes, não o esconde, ou já o tentou mascarar, mas de forma muito, muito mal feita. E por isso não, acho que era muito importante que houvesse um bloqueio democrático a Diogo Pacheco de Amorim como vice-presidente da Assembleia da República.
Deixa-me só fazer-te uma pergunta.
E acho que, força, força.
Acho que é um ponto. Eu não sou suspeita porque eu estou numa questão, estou aqui numa posição de fazer questões, porque a seguir dá para ver pela minha posição. Mas não achas que depois de 1,1 milhões de votos não é democrático deixar que as pessoas que votaram no Chega neste nível de representação não tenham direito a um vice-presidente?
Repara, se é verdade que o Chega teve mais de 1 milhão de votos, é verdade que houve milhões de votos nas outras forças políticas. Votos, em princípio, de pessoas afetas à democracia, afetas à liberdade, aos direitos da democracia do 25 de Abril. Portanto, acho que sim, que esses votos, essas pessoas que votaram desde o Bloco até ao PSD e à IL, são ou deveriam ser pessoas que acham que é importante travar a extrema-direita, porque, apesar das suas diferentes perspectivas, são pessoas que dão importância ao 25 de Abril e à nossa democracia. E por isso acho que é uma vergonha nos 50 anos do 25 de Abril, da nossa Revolução, termos um fascista sentado como vice-presidente da Assembleia da República.
Maria, eu passava para ti, fazendo-te uma pequena provocação, que é, tu não achas que existiu uma capacidade do nosso sistema político revitalizar e reabilitar personagens que deviam ter ficado bem lá no passado e que não deviam sequer, neste momento, estar a ser faladas para vice-presidentes da Assembleia da República, quando fizeram parte de uma altura tão conturbada e tiveram uma participação no geral que não é, ainda hoje não é consensual?
Há muitas pessoas na nossa democracia que fizeram parte de coisas no 25 de Abril que hoje, das quais hoje se distanciam brutalmente. Não é o caso, não me parece muito bem que seja o caso.
Nunca se distanciou, na verdade.
Pacheco de Amorim, isso. Mas é importante nós olharmos para o período de 74, 75 e 76 a seguir, mas este período tão conturbado da nossa história e na criação e na construção da democracia pela primeira vez, com umas lentes diferentes das lentes de hoje em dia. Diogo Pacheco de Amorim integrava o Movimento da Libertação de Portugal, o MDLP, mas pertencia, ao braço político. Eu achei mesmo profundamente achei horrível quando André Ventura e a Mariana Mortágua estavam no debate e começaram a acusar-se cada um de ter tido terroristas nas listas, nas coisas, têm terroristas, tu é que tens o terrorista, não, tu é que tens. Isto são coisas que foram passadas à frente na nossa democracia e ainda bem, foi um período muito traumático da nossa história. Acho mal remexer. Claro que me podem dizer a seguir que o Pacheco de Amorim ser proposto para a vice-presidência é já em si um remexer na história.
Claro que é.
Mas eu pergunto se ontem falávamos disso, Adriana, se o general Spínola fosse proposto agora, se ele estivesse vivo, para as celebrações do 25 de Abril dos 50 anos, isso seria um ultraje para a maior parte das pessoas à esquerda e à direita, certo, Leonor?
Tu concordarias? Ainda mais ultrajante.
Ou seja, porque a questão aqui é, só para quem nos está a ouvir, o general Spínola esteve à frente do MDLP, ou seja, depois de ter liderado as forças no 25 de Abril para a rendição de Marcelo Caetano, esteve depois à frente do MDLP.
Acho, portanto, que é ultrajante ele ser candidato em 2024.
Faria sentido o general Spínola estar nas celebrações?
Eu acho que qualquer pessoa envolvida no processo de regressão do que foi a Revolução do 25 de Abril, sim, sem dúvida.
Pronto, o general Spínola foi, em 84, chamado pelo Mário Soares.
Uhum.
O Mário Soares, que é um dos pais da nossa democracia e por quem eu tenho imenso respeito, Mário Soares chama-o 10 anos depois do 25 de Abril. 10 anos, quer dizer, é que nós estamos 50
claro,
anos depois a olhar.
Mas uma figura
é
como o Mário Soares, que eu também tenho, não implica que tudo o que ele tenha feito.
Não é isso, mas o que eu te estou a dizer, mas não é isso, mas é que é diferente. Certo, mas é que 50 anos depois nós somos mais papistas que o Papa e é aquilo Del Rey que,
não acho que seja essa a questão, Maria.
Aqui Del Rey, a preservação das instituições democráticas, quando a nossa democracia tem tem uma coisa que existe, que é, todas as democracias têm este calcanhar daqueles, que é, permitem que forças antidemocráticas, eu não sou suspeita, aliás, acusam-me sempre de tudo o que eu faço publicamente ser contra o Chega, eu não gosto do Chega, não é, mas a nossa democracia tem este calcanhar daqueles, temos que o aceitar e temos que tentar contorná-lo, não fingir que ele não existe, porque quanto mais vezes nós dissermos, não, o Chega não pode ter esta ninguém falava da vice-presidência da Assembleia da República antes disto. Antes de 2022, não era assim, não era tão relevante como é agora. E agora o Chega usa isto para se proporcionar e para dizer, estão a ver, nem com 1 milhão de votos conseguimos ter um vice-presidente na AR, que é um cargo simbólico.
Eu concordo em parte contigo. Eu aqui tenho uma posição ambígua. Tenho uma posição ambígua e não tenho uma solução para o problema e eu passo a explicar porquê. Eu acho que isto vai servir para a vitimização do Chega. E eu sou das pessoas que acha que Augusto Santos Silva foi dos principais responsáveis pelo Chega ter tido o levantamento que teve. E foi porque ele escolheu utilizar o Chega na Assembleia da República como líder da oposição. E colocou no André Ventura uma posição de destaque que ele não teria caso Augusto Santos Silva não tivesse permitido que tal acontecesse. E por isso, eu acho que tens toda a razão quando dizes que não ter o lugar de vice-presidente vai permitir que exista uma vitimização.
E eu temo
que nós vamos ter europeias, e as europeias, o que pode gerar também o voto no Chega é como ele vai ser tratado entre legislativas e europeias, que é o, olha o que nos estão a fazer, vocês tiveram o vosso voto e mesmo assim não foram ouvidos.
Ou seja, nestes 2 meses.
Exatamente, não foram ouvidos. Isto é uma das grandes questões. Isto pode ser utilizado para a campanha e pode beneficiá-los, e isso eu tenho receio. Mas também tenho outra questão, e já sei que me vais interromper, mas deixa-me fazer o ponto até ao fim. Eu acho, verdadeiramente, que se estivéssemos a falar de um vice-presidente que tivesse feito parte de um braço político das FP25, não estaríamos a ter esta discussão. Porque era impraticável em Portugal.
Mas as FP25 são muito diferentes.
Maria, eu já sei qual é que é o teu ponto. Deixa-me terminar o meu e depois tu falo. Existiu uma reabilitação. Eu discordo desse ponto, eu que é completamente diferente, porque não é. Existiu uma reabilitação. Maria, deixa-me terminar o meu ponto, depois tu falas.
Está bem, mas provocaste-me.
Maria, mas deixa-me.
Eu já estava calada,
provocaste-me. Mas deixa-me terminar. Existiu uma reabilitação daquilo que foi várias figuras, porque eram muito mais elitizadas, porque estavam numa situação de serem ainda filhos do regime e depois acabaram por serem engolidos pelo próprio regime, e são figuras do MDLP que nós vemos hoje em dia na televisão. E não existe nenhum problema com isto. E puderam fazer uma reabilitação que eu acho mesmo que não era possível ser feita de outra maneira. E desde já, porque vou dar outra sugestão, a Maria dizer que são muito diferentes, basta ler o Quando Portugal Ardeu do Miguel Carvalho para perceber que a diferença não é assim tão grande. Existe uma diferença fundamental, que é
temporal.
O MDLP, exatamente, o MDLP de facto foi numa altura pós-revolucionária,
e agir contra a ditadura e agir contra a democracia são coisas inteiramente diferentes,
mas calma,
não é?
O ponto é, as FP25 são muito mais sanguinárias e são muito mais incompreensíveis pela altura temporal em que foram realizadas.
São extemporâneas,
absolutamente extemporâneas, e tens toda a razão nesse aspecto. Contudo, naquilo que importa, que é terem sido duas forças que trabalharam ativamente contra os valores do 25 de Abril, trabalharam ativamente contra a democracia, trabalharam ativamente com contra a democracia. Eu não me importo provocar as duas. Contra a democracia liberal, que foi aquilo que ficou instituído naquilo que era um regime constitucional.
Mas aí, essa democracia liberal, dizer que a democracia liberal sempre foi o objetivo último do 25 de Abril, não é historicamente.
Não é a história que tu queres relembrar.
Não, acho que isso é factual. Houve um ponto da revolução,
certo,
em que a democracia liberal,
certo,
não era. Mas, ou seja, foi uma coisa em que terminou.
Certo, mas ainda bem.
Não foi
ainda
o
bem.
Objetivo último.
Há movimentos à esquerda que, certo, acreditam que a verdadeira democracia é a democracia revolucionária.
Eu concordo. Há vários movimentos à esquerda, de facto, que defendem.
Mas deixa-me
terminar só o meu ponto antes das duas me atropelarem. Queria terminar só dizendo que eu não estou segura que a atitude do reabilitar, como foi feito em Espanha, que é ter um trauma e não poder falar sobre ele, que seja a forma correta de tratar este tipo de coisas. E não acho que esquecer aquilo que foi o papel de Diogo Pacheco de Amorim, que nunca pediu desculpa sobre aquilo que foi o seu envolvimento. Que nunca pediu desculpa sobre aquilo que foi o envolvimento, sobre aquilo que foi a posição do movimento que ele integrou há cerca de 25 de Abril, que é contra o 25 de Abril e contra os valores do 25 de Abril, e que é contra a Revolução, é contra a democracia que foi alcançada no 25 de Abril e é saudosista de outros tempos. Nunca o ouvi dizer que renunciava àquilo que tinha feito. E isso para mim é o ponto fundamental. Se Diogo Pacheco de Amorim tivesse
tentado... Já ouviste a Isabel do Carmo renunciar àquilo que fez nas PRBBF?
A Isabel do Carmo não é candidata à vice-presidente da Assembleia da República. Não é candidata à vice-presidente da Assembleia da República. E eu acho que não é correto, não faz sentido. E que não... Eu com 24 anos ver um vice-presidente da Assembleia da República que ativamente não só trabalhou contra o 25 de Abril, como não concorda de todo com aquilo que são os valores do 25 de Abril e é saudosista de outros tempos, isso a mim preocupa.
Mas a mim também me preocupa, a questão não é essa. Eu não estou aqui, tipo, aqui Del Rey, Pacheco Amorim vem-me salvar de Portugal. Eu não gosto do Pacheco Amorim, acho que o Pacheco Amorim tem posições inacreditáveis. O Pacheco Amorim, é preciso relembrar que o Pacheco Amorim, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o Pacheco de Amorim foi a correr para o Facebook dizer: ah, espera, se calhar vamos voltar à ordem imperial antes da Primeira Guerra Mundial, isto é que era bom, é isto que eu quero. Ele não é saudosista de outros tempos, as pessoas vão pensar: ah, António Oliveira Salazar. Ele, é muito antes disso. Pacheco de Amorim tem contactos intermitentes com a realidade. Não é aquilo que eu gostava de ter na vice-presidência da Assembleia da República. Mas eles foram eleitos, 50 deles. E, portanto, nós continuarmos com esta
mas
cruzada...
Os deputados têm um voto secreto. Os deputados é que têm que decidir. É um mandato a cada deputado.
Sim, eles foram eleitos.
Sem
e
dúvida.
Todos os outros, sem ser eles, também foram eleitos.
Mas é precisamente aí que eu queria chegar, que é os partidos. Eu acho que os partidos deviam dar, ou seja, a posição devia ser sobre Pacheco de Amorim: bom, nós enquanto partido não nos vamos pronunciar sobre isto, isto é uma coisa que cabe aos deputados decidir, os estatutos dizem que o terceiro maior partido tem o direito a apresentar um nome à vice-presidência da Assembleia da República, assim como o quarto, e portanto... vamos deixá-lo apresentar e os deputados decidirão. Mas só para terminar, porque nós estamos a ficar sem tempo, mas só
eu
para terminar
só
e responder.
Uma coisa antes de
depois temos que passar logo às sugestões.
Exato, eu também. Só uma coisa, Adriana. Quando tu dizes, e que pena não termos muito tempo, mas quando tu dizes que as FP25 são a mesma coisa.
Eu não disse que são a mesma coisa.
Tu disseste.
Não disse que são a mesma coisa. Disse que não são assim tão diferentes. Foi exatamente a frase que eu usei.
Mas é que a questão. E depois dizes: bom, há aqui uma diferença fundamental, que é que as FP25 são extemporâneas. É precisamente por isso. Essa
claro.
É a maior diferença.
Claro que é a maior diferença.
Não, mas é que essa diferença muda tudo. Tu nem sequer os podes comparar. Tu podes comparar o MDLP com os movimentos de extrema-esquerda, que também mataram pessoas, o PRB, as Brigadas Revolucionárias da Isabel do Carmo, do Carlos Antunes, quer dizer, essas coisas também mataram pessoas. Há muitas pessoas à esquerda, inclusivamente, que se manifestaram na altura contra as Brigadas Revolucionárias. Lembrar, por exemplo, o próprio Camilo Mortágua, que não estava de acordo com continuar a violência depois de teres uma revolução da democracia. E, portanto, isto nunca foi uma coisa absolutamente pacífica, nem à esquerda, nem à direita. Houve um virar de página que, entretanto, por isso é que nem sequer são iguais, as FP25 tentaram retomar. E, portanto, essa virar de página já tinha sido feito. Nós estávamos quase a entrar na União Europeia e, de repente, voltamos ao trauma. É importante nós percebermos onde é que estamos no tempo. O Pacheco de Amorim fez parte, continua a ser fascista agora, mas fez parte do movimento que matou pessoas, não tendo ele morto pessoas, e ele estava no braço político, como foi aqui dito, e ainda bem.
Que diferença.
Porque é importante.
Tem
não,
diferença.
Mas é importante, claro que tem. Claro que tem diferença.
Eu tenho todas as críticas, mas acho que tem diferença.
Claro que faz imensa diferença, mas pronto, não deixa de ser quem é. A questão não é essa. A questão de base não é essa. A questão de base é que nós irmos buscar sempre isto à história e irmos cavar estas memórias, quando nem o Mário Soares, nem as pessoas em 84 fizeram, quando Mário Soares pede ao General Spínola, porque é uma figura não... importante do 25 de Abril, que também é uma figura que está de broa do MDLP, mas que, entretanto, há um desculpar geral. Há uma pacificação da sociedade com a história que nós tivemos. Isso é uma boa coisa. E ir a mexer nisso agora, eu acho perigosíssimo.
Eu acho que há algumas coisas aqui que são importantes de sublinhar, nem que seja um bocadinho pelo rigor histórico. Em primeiro lugar, não é evidente que o 25 de Abril iria terminar numa democracia liberal. E essa ideia de que houve um período de caos, turbulência e que depois houve uma normalização democrática, não é verdade. Não houve um caminho linear que foi percorrido. Exato. Desde o golpe do 25 de Abril até à normalização, à chamada normalização democrática. Pelo contrário, houve uma revolução social e política que conquistou os direitos à liberdade, os direitos à liberdade de expressão, associação, que conquistou uma democratização da economia, que depois foi otorgada pelas forças políticas, porque face às forças que estavam na rua não havia como negá-los. Porque também não era óbvio que a democracia se iria consolidar daquela forma sem a intervenção que houve de milhares e milhares de pessoas nas ruas, nos campos, nas fábricas, etc. Portanto, muita atenção sobre estas ideias de que caminhávamos para uma democracia liberal, que não foi nunca o projeto da maior parte das pessoas que fizeram a Revolução do 25 de Abril. E, já agora dizer, que acho que é completamente revisionista o equivaler do terror da extrema-esquerda e da extrema-direita. Quer dizer, isto é o costume, não é? O que nós ouvimos a toda a hora, todo o dia, é tudo igual. Não é. Não é como nós vemos 50 anos depois da democracia, a extrema-direita volta porque quer ajustar contas com o passado, não quer viver em democracia, não aceita os direitos das mulheres, não aceita as liberdades fundamentais, e é essa uma das grandes diferenças, e acho que é fundamental não cairmos nestas ferraduras, ou o que raio é que é, de conversa completamente absurda sobre o pós-25 de Abril.
E eu, para terminar este tema, queria só dizer que, não, Maria, quem remexeu esta questão não é quem está contra a eleição de Diogo Pacheco de Amorim. Quem me remexeu foi o Chega, colocando Diogo Pacheco de Amorim.
E não é uma questão sequer que está fechada. Dito. Não é uma questão fechada.
Mas deixem-me terminar para nós fecharmos o programa. Quem remexeu foi o Chega. E sendo que o Chega remexeu, e eu estou aqui mais uma vez numa posição profundamente ambígua, acho que para mim o que destrinçaria se eu estivesse a votar tinha sido a própria posição do Diogo Pacheco de Amorim sobre aquilo que foi o passado histórico que ele fez parte. Como ele nunca o renunciou, como ele nunca disse que estava contra aquilo que fez parte, como ele não tem um currículo político de ter lutado pelos direitos e pelas garantias e por aquilo que são os valores de Abril depois de ter saído do MDLP, como ele não fez esse caminho, eu não estaria confortável a votar nele.
Depois ter no CDS.
Deixa-me terminar o ponto.
Isso não houve
mas
nenhum...
ele continua sempre a ser saudosista. O que tu estás a dizer? O ponto
não, ele nunca
que ele não teve em partidos democráticos.
Eu não disse que ele não teve em partidos democráticos. Ele estás a colocar palavras na minha boca.
Para a democracia. Tu disseste que ele não fez um caminho para a democracia.
Não, eu não disse que ele não fez caminho para a democracia. Eu disse que ele nunca voltou atrás naquilo que tinha feito. Ele nunca colocou em causa aquilo que ele tinha feito. E, além disso, permanece uma pessoa saudosista do passado pré-25 de Abril. Ele é uma pessoa ativamente fascista e saudosista. Portanto, lamento, não
você
fez.
Disse que não. Não
fez. Então, mas é isso que eu estou a dizer. Estás a dizer que eu não.
Fez parte do CDS.
Mas fazer
etc,
parte do CDS portanto... não quer dizer que não seja saudosista na mesma. Isso não é um ponto. Ele é uma pessoa que sempre preferiu o regime passado, fê-lo na altura do MDLP e continuou a fazê-lo e continua a fazê-lo. Porque ele não é uma pessoa que tenha uma relação fácil com 25 de Abril. E para terminar, porque podíamos estar aqui a debater isto durante horas, passaria para as vossas sugestões culturais. E perguntava-te a ti, Leonor, qual é que é a sugestão que tens para nós esta semana?
Então, eu gostava de vos recomendar um filme que acabou de estrear, chamado A Flor do Buriti, que é um filme da René Nader e do João Salavisa. É um filme sobre os povos originários Craô, no Brasil, sobre a sua história, sobre um grande massacre que sofreram em 1940 e sobre a sua luta durante o tempo do Bolsonaro, que, como nós sabemos, foi uma altura de um aumento exponencial dos ataques aos diferentes povos originários, de assassinatos sumários por parte do agronegócio para o qual Bolsonaro sempre passou pano. É um filme muito forte, muito bom, e recomendo muito que o vão ver. Está nos cinemas e desfrutem.
Maria, qual é a sugestão que tens para os nossos ouvintes?
Eu ando com pouco tempo para ler. Eu ainda estou a ler o livro que recomendei a semana passada, mas ando com imenso tempo para ouvir música quando estou a pesquisar coisas e, portanto, recomendo um canal que descobri há uns tempos, que é o My Analog Journal, que é um canal em que vão diversos DJs de todo o mundo e apresentam as músicas dos seus países, e eles apresentam sempre em vinis, em discos, às vezes mesmo cassetes, e a música tem um som ótimo por causa disso, porque é analógico, nota-se, e são seleções musicais muito, muito porreiras, desde Marrocos à Líbia também, ao Brasil, à Ásia. É incrível e vale imensa pena, e eu estou um bocado viciada nesse canal, e dei aqui a minha sugestão.
E vocês vão me perdoar, mas eu já dei uma sugestão há pouco, porque pela amabilidade do Miguel Carvalho, que me enviou quando Portugal ardeu, esta questão do MDLP fica bastante clara, e a minha posição fica ainda mais óbvia. Portanto, quem discorda dela, eu recomendo que eu vá ler, mas a minha recomendação verdadeiramente é um artigo. Isto é uma recomendação negativa, não porque eu acho que é bom, mas porque eu acho que é importante termos noção que há pessoas que defendem isto. E eu vou recomendar um artigo do João Marques de Almeida no Observador, que se intitula O Chega Ajuda à Democracia Portuguesa. E a tese é que têm dois deputados não caucasianos, e que, sendo que o Chega tem dois deputados não caucasianos, que é mais democrático do que os partidos anti-Chega, que não têm pessoas não caucasianas como candidatos. E eu sei que o tom é ligeiramente irónico, mas é para lembrar que esta tentativa de normalização da extrema-direita já existe há muito tempo. E já existe feita por várias pessoas. E este tipo de tentar equiparar a esquerda do Partido Socialista com a extrema-direita, para mim a única coisa que faz é normalizar aquilo que não deve ser normalizado. E chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, comigo, Adriana Cardoso, com a Maria Castelo Branco e com a Leonor Rosas. Estará disponível o episódio em todas as plataformas de podcast e no site do Expresso. E até para a próxima semana.